Oi, tudo bem? Seja você de fones de ouvido ou não, com sua xícara de café ou de chá, venha confortavelmente comigo em mais uma viagem, dessa vez ao realismo. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do melhor podcast de arte. Essa temporada foram vocês que me ajudaram a escolher o tema e vocês podem continuar votando, dando sugestões no meu Instagram, @ba.camaleoa. O tema escolhido para essa temporada foi o realismo e eu vou falar sobre realismo e as suas vertentes, como o hiperrealismo, o novo realismo e o fotorrealismo. Para começar, queria já te jogar uma pergunta simples para você ir pensando quando a gente conversa. Quando você pensa em arte, o que geralmente vem à sua cabeça, vem à sua mente? Olha, na minha pelo menos, e na minha pesquisa breve, na maioria das pessoas, é que a arte é algo que nos leva, que nos transporta para fora da realidade. Como se a gente se soltasse das correntes daquilo que a gente chama de realidade e a gente viajasse para outros diversos lugares, planos, livres de barreiras e livres das nossas limitações. Mas que limitações seriam essas que a arte é capaz de nos tirar, mesmo que momentaneamente? Olha, principalmente as limitações dos nossos sentidos. Sentidos, que eu estou dizendo, é nossos sentidos mesmo. O olfato, a audição, a visão. Calma, que eu vou explicar e é muito interessante. Então, quando a gente pensa em arte, geralmente o que vem à nossa mente é algo que nos transporta para fora da realidade. E essa realidade, as nossas limitações, os nossos sentidos estão ligados diretamente. Mas como assim? Como assim? O que isso tem a ver? Limite dos nossos sentidos? Como assim? Calma. Isso que você está segurando agora? Você está segurando seu telefone para ouvir o podcast? Acho que não, né? Geralmente você escuta com o telefone em algum lugar. Você está ouvindo no computador? Onde você está ouvindo? Você está olhando para alguma coisa agora? Está com os olhos fechados? Está deitado na cama? Você está fazendo a comida? Você está fazendo o que agora? Enfim, o que você estiver fazendo agora, você está usando algum dos seus sentidos, o seu tato, começa a perceber o seu tato, o seu olfato, tudo isso. Os seus sentidos te ajudam a perceber a sua realidade. Isso que a gente chama de realidade. Então, você está ouvindo o som do carro na rua. Isso faz parte, é o que a gente chama de realidade. Você está lavando uma roupa, está sentindo o cheiro ali. Isso é real, ok? Isso é fácil de entender, né? Mas é o seguinte. Quando você tem um cachorro, por exemplo, você não tem um cachorro, mas pega o meu cachorro como exemplo. Meu cachorro, Chico, ele consegue perceber frequências de sons que você e eu não conseguimos perceber. Por quê? Porque o sentido dele de audição, do sentido dos cães, é mais apurado que o nosso. Entende? E só pelo fato do meu cão, dos outros cães perceberem esses sons e eu não, isso não faz com que esses sons não existam. Compreende? Quer dizer que não é só pelo fato do meu cachorro ouvir um som que eu não consigo perceber, não quer dizer que isso não exista. Ou seja, é uma realidade, mas o meu sentido é limitado nesse ponto. Então, eu não consigo perceber. E a gente está começando a entender. Esse aqui é um exemplo ainda melhor. Olha, eu não consigo perceber, nem eu, nem você, né? Nossa visão A gente não consegue perceber o ultravioleta. Mas tem animais que conseguem perceber visualmente. Você sabia disso? Tem alguns animais que conseguem perceber o ultravioleta visualmente, como alguns insetos, por exemplo. E olha, eu não vou nem entrar no olfato, porque nós também somos bem primitivos. Ainda mais se a gente comparar o nosso olfato com os dos animais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Realismo, realidade, olha, resumindo essa primeira parte, eu quero dizer que a nossa percepção da realidade, olha, meus queridos e minhas queridas, é bem limitada. Essa foi uma introdução para a gente poder começar a preparar o terreno para discutir e para absorver tudo isso sobre o realismo. Então, nós já sabemos que os nossos sentidos são limitados e, consequentemente, a nossa percepção do que é real, do que é a realidade, também vai ser limitada. A partir disso, nós já conseguimos tirar algumas questões muito importantes dessa simples introdução, desse pensamento nosso. E elas são as seguintes. E a primeira é o seguinte. A primeira, sabendo, né, e considerando, caso você não pense assim, que a arte consegue nos proporcionar uma certa libertação dessa nossa realidade que a gente conhece, ou em outras palavras, sabendo que a arte consegue, de certa forma, expandir, entre aspas, esses nossos sentidos, como isso é possível? Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Como ela é capaz de conseguir isso? E a segunda questão tem tudo a ver, uma continuação quase da primeira, que para eu descobrir um pouco, para eu descobrir, saber o que a arte, como a arte consegue causar esse efeito na gente, eu tenho que descobrir um pouco mais sobre ela. Não saber o que é arte, mas no mínimo os elementos básicos do que é isso que eu estou chamando de arte. Tá, eu vou analisar isso daqui. Mas isso aqui tem os elementos básicos, eu considero, a maioria dos críticos de literatura considera. Então, nossa segunda questão seria pensar o que seria a arte, do que ela é composta. A terceira pergunta, assim como a segunda, que de certa forma teve que responder um pouco a primeira, a terceira também está de acordo com a segunda. Por isso, lembrando vocês de novo, que essas perguntas eu vou tratar em cada episódio, às vezes mais de uma no mesmo episódio. Isso tudo que foi gerado na nossa introdução, né, sobre realidade, nesse tema de realismo. Então, nossa pergunta terceira, de número 3, ela vai meio que responder já a segunda questão, que já vai ser uma continuação, que é o seguinte: de certa forma consensual na literatura, entre os críticos, esse povo geral do profissional da área, é para ele, de certa forma, consensual de que há algumas coisas essenciais na arte. O que a gente estava querendo saber na segunda questão, que seriam habilidade, técnica e algo, né, como emoção. Então, a nossa terceira pergunta tem a ver com arte, habilidade e técnica. Sobre a arte e habilidade, se habilidade puramente é arte, se a técnica puramente seria arte. E agora, depois desse breve índice, dessa breve iniciação, seja preparado já sobre o que a gente vai discutir, vai ouvir, vai estudar. Então, eu vou perguntar para vocês o que é mais voltado agora diretamente para o realismo. Tudo isso é. Mas ainda voltando para a introdução, depois da gente bater esse papo, falar um pouco de arte, da nossa percepção da realidade limitada, como é que a gente pode ver, então, o realismo? Vamos agora então para essa segunda parte desse episódio e responder um pouco como a gente pode ver esse realismo na arte. E é nessa segunda parte também que a gente vai desenvolver uma outra parte também do índice de tudo que a gente vai ver nessa temporada, que vai ser muito produtiva, com muito conteúdo. Por exemplo, nós vamos tratar aqui, ainda dentro do realismo, além dessas questões anteriores, as três que eu disse, nós vamos ver sobre o hiperrealismo, o fotorrealismo, surrealismo, enfim. Então, respondendo como a gente pode ver o realismo na arte, não é novidade para ninguém o fascínio histórico de muitos artistas pelo realismo. E a gente não vai ter aqui nenhuma aula de história, mas há séculos os artistas já utilizavam de ferramentas para poder alcançar na pintura um resultado mais fiel daquilo que eles viam. A caixa escura, por exemplo, ou a grade, que inclusive é meio que utilizado ainda. Sobre a técnica do quadriculado, por exemplo. A grade e a técnica do quadriculado são quase a mesma coisa. O quadriculado consiste em você pegar uma imagem, uma fotografia e colocar um quadriculado por cima, né? Vários quadrados, dividir aquela imagem em vários quadrados e numa outra folha em branco, só esses quadrados e passar ali de quadradinho em quadradinho cada pedaço. Eu lembro quando eu era mais nova, tinha muitos livros de desenho infantis que tinham isso. Eu lembro que eu tinha um do Cavaleiro dos Zodíacos que tinham esses quadriculados. Era para criança, mas, por exemplo, eu já usei em aulas minhas. Continuando, a outra técnica que eu falei, que é do quadriculado, que é a mesma da grade. A grade, que é a antiga, consiste nesse mesmo quadriculado, só que, ao invés de estar no papel, ele é físico, entendeu? Tenho na praça lá na França, em Paris, no bairro de Montmartre, alguns desenhistas, eu vi isso em vídeos, não sei se ainda tem, mas alguns pintores utilizam essa grade ainda. Como eles estão pintando ali, né, ao vivo, não está no papel, alguns não utilizam nada, a maioria não utiliza nenhuma técnica assim. Vai no olho mesmo, mas alguns utilizam essa grade, que ao invés de estar no papel, eles têm uma grade de ferro ou de plástico que eles colocam de frente para a pessoa e conseguem ver aquela pessoa através dos quadrinhos ali, dos quadradinhos e poder pintar, ter uma noção de proporção, de tamanho, de composição na folha melhor, né? Essa busca por uma reprodução mais exata daquilo que se vê, entre aspas, na vida real. É antiga, né? Então, mas é ao mesmo tempo bem atual. Pensando contemporaneamente, a gente tem dentro do realismo também o fotorrealismo, que eu disse para vocês agora há pouco, a gente vai tratar também. E vocês encontram muito disso, do fotorrealismo, é bem comum, encontram muito no Instagram. Você que usa muito o Instagram. Inclusive segue lá @ba.camaleoa para poder votar e participar dos podcasts. Você deve, se você usa e segue algumas hashtags, né, de arte e afins, você deve se deparar constantemente com trabalhos de fotorrealismo, hiperrealismo. Eu, pelo menos, vejo bastante na rua também, um pouco. O fotorrealismo é a produção de desenhos, né, pinturas, esculturas, sendo mais comum de a gente ver desenhos mesmo, como alguns que eu já fiz, alguns poucos que eu já fiz. E o que se busca no fotorrealismo, que as pessoas geralmente têm como critério para avaliar o quão bom o artista é a proximidade do desenho, pintura, etc., dele a uma fotografia ou aquilo que se vê. Não sei se eu falei agora há pouco, mas a grande maioria do que trabalha com fotorrealismo usa geralmente fotografias mesmo. Para a gente finalizar essa introdução e até avançamos um pouco, vocês já sabem o que esperam por vocês pela frente, né? Para finalizar mesmo, vou falar para vocês um pouco das relações que a gente vai fazer. A gente falou um pouquinho aqui do realismo, fotorrealismo, que é o mais comum, por isso que eu falei dele. Nós vamos falar um pouco de hiperrealismo versus fotorrealismo. E para lembrar vocês de que, se vocês quiserem participar votando ou escolhendo os próximos temas, por exemplo, não quero hiperrealismo versus fotorrealismo. Você pode falar para mim sobre surrealismo, por exemplo, versus alguma coisa? Então entre no Instagram, @ba.camaleou, lá tem alguns trabalhos meus. E votem, deem sugestões e participem mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa nova temporada. E até mais!